Alexandre, muito obrigado por atender a Rádio Marconi. Tenha um bom dia.
Bom dia. Bom dia. Satisfação estar conversando com a Rádio Marconi.
Muito obrigado. Igualmente, o prazer é nosso de ter você aqui para esclarecer sobre este assunto, né, relacionado aí à Previdência Social do Brasil. Queria que você começasse falando no aspecto geral, como que acontecem geralmente essas cobranças indevidas aos aposentados no Brasil, Alexandre.
Perfeito. Costumam acontecer essas cobranças. Essas cobranças, na verdade, elas podem ter diversas origens. A primeira coisa que o cidadão, a pessoa que verifica que há um desconto no valor da sua aposentadoria, da sua pensão, ou do BPC, o benefício de prestação continuada da LOAS, é verificar a origem desse desconto. Para isso, é fundamental ter um acesso ao extrato do pagamento do benefício que fica disponível no aplicativo Meu INSS. Porque esse desconto, ele pode ser um empréstimo consignado, até mesmo feito indevidamente, ele pode ser oferta de um cartão de crédito consignado, também pode ser feito acontece de ser feito indevidamente, ele pode ser uma mensalidade associativa ou uma mensalidade sindical que está sendo descontada do valor do benefício, e pode ser também um desconto de imposto de renda retido na fonte, ou até mesmo uma ordem de um juiz para consignar parte do valor para um eventual pagamento de uma pensão alimentícia. Então, as origens dessa cobrança, hoje, com o incremento que os descontos em INSS tiveram nos últimos anos, na verdade, ela pode ser de diversas fontes. Assim. Então, a primeira etapa realmente seria procurar identificar com acesso ao aplicativo Meu INSS, ou, se não tiver o acesso ao aplicativo, ligando para a central 135 do INSS, verificar qual a origem do desconto.
Certo, seria do local, digamos assim, oriundo desse desconto que a pessoa teria que entrar em contato, não é, Alexandre?
Exatamente, porque existem hipóteses específicas que podem ser feitos os descontos, basicamente são essas que eu referi, é o empréstimo consignado, é o imposto de renda retido na fonte, a pensão alimentícia, o cartão de crédito consignado e, eventualmente, a constatação de algum pagamento, né, a maior, e o INSS pode apurar isso e muitas vezes começa a descontar. A comunicação do INSS com o cidadão, às vezes, ela falha, ainda mais hoje em dia com as plataformas digitais, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consulta, né, os aplicativos todo dia ou tem acesso à internet, muitas vezes, dependendo da região que a pessoa está, e às vezes ela vai perceber que está sendo feito desconto apenas quando vai ao banco receber a aposentadoria. E aí é fundamental descobrir o que está acontecendo, porque a gente vive hoje um contexto de muita utilização desses descontos, há uma oferta muito expressiva por parte das instituições financeiras, de cartões de crédito consignados, de empréstimos, e às vezes pode ocorrer até mesmo uma cobrança indevida.
Certo. Bom, Alexandre, se a pessoa faz esse tipo de comunicação, não obtém muito resultado, muito êxito, teria um outro profissional, um advogado, um contador que poderia auxiliar nessa causa?
Sim, é possível sim a contratação, né, de um procurador para auxiliar, né, num advogado especializado. Eu recomendo que busque uma pessoa realmente especializada, que já se tenha um referencial na defesa desse tipo de ação, desse tipo de situação, que não necessariamente vai redundar numa ação judicial. Mas lembrando que a gente tem hoje um sistema muito mais sólido com relação aos empréstimos consignados do ponto de vista do governo mesmo, se comparado assim com 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje a gente tem um sistema de proteção que vem evoluindo. Então, por exemplo, uma primeira medida que eu recomendo que o cidadão, a cidadã, quando constate alguma falha na questão do benefício, é fazer o contato com o INSS, ligar para o 135 e instaurar um processo onde vai ser comunicado que está sendo feito um desconto indevido. O INSS vai apurar essa comunicação e, se constatar que realmente o desconto é indevido, ele vai poder suspender esse desconto. Certo. Né? Claro que aqui também, além dessa situação, existem outras alternativas que podem ser feitas até em paralelo. Uma delas é buscar o PROCON. Se tiver envolvido uma relação de crédito, uma relação com o banco, então não estamos falando aqui da mensalidade associativa, não estamos falando aqui de pensão alimentícia, estamos falando realmente dos descontos de empréstimos consignados, que é o que a maioria dos casos apresenta. Nesse caso, também pode ser interessante uma comunicação ao PROCON, porque o PROCON pode intimar vítima a agência bancária, o banco que ofertou o crédito, e chamá-lo para um diálogo para tentar fazer uma resolução do problema. Enquanto que a medida que vai ser feita ao INSS, a comunicação 135, serve para precaução e também para uma eventual suspensão, para parar o bloqueio. Então, o PROCON também é um caminho importante nessas situações específicas do empréstimo consignado.
Certo. Esse contato aí prévio com o INSS costuma ser eficaz no nosso país, Alexandre? Como é que está esse suporte às pessoas que sofrem esse dano?
Perfeito. Melhorou bastante. Eu acho importante fazer essa ressalva. Claro, o atendimento do INSS muitas vezes carece de uma efetividade no que se refere ao prazo, porque o prazo do INSS é 30 dias. Então ele tem que, dentro de 30 dias, dar uma resposta para o cidadão, para a cidadã que está solicitando essa suspensão. Eventualmente, esse prazo não é respeitado. Mas no caso dos empréstimos consignados, a gente tem visto uma ação mais expressiva, né, por parte do INSS. A gente teve recentemente alterações em normas do próprio INSS que criaram regras importantes de proteção, como, por exemplo, todo cidadão, toda cidadã, quando contrata, né, um empréstimo, uma operação financeira dessa, seja um empréstimo consignado ou o próprio cartão consignado via INSS, ele tem o prazo legal de 7 dias para poder desistir da operação. Então, essa é uma informação muito importante. Então, se o cidadão chega em casa, conversa com o familiar, eventualmente procurou um profissional, se deu conta que não deveria ter feito aquele empréstimo, ou que foi coagido de alguma forma a fazer aquele empréstimo e tudo mais, ele tem um prazo sem necessidade de justificar a razão, ele pode fazer uma solicitação, né, perante a própria entidade de empréstimo, né, o próprio banco que fez o empréstimo, do cancelamento desse empréstimo. Outra inovação que a gente teve também recentemente é que nos primeiros 90 dias em que a pessoa começa a receber a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu BPC, o benefício fica bloqueado para empréstimos. Então, aquela oferta inicial que sempre foi muito agressiva, quando o INSS autoriza o pagamento da aposentadoria e as financeiras começam a ligar, começam a oferecer empréstimo, infelizmente a gente às vezes nem sabe de onde vem a informação que a pessoa se aposentou, mas a pessoa recebe mensagens, recebe e-mails, recebe ligações. Nos primeiros 90 dias há um bloqueio automático, onde não pode ser feita essa operação. E isso gera uma certa estabilidade para o momento inicial, para a pessoa poder receber o seu primeiro salário. Então a gente teve algumas melhorias, mas a expressão, né, utilizada por ti, né, das mazelas, que a gente sabe, realmente o INSS muitas vezes não age na velocidade que a gente gostaria que agisse, né?
Certo, importante esclarecer esse ponto, Alexandre. Bom, você falou do prazo aí para a resposta do INSS, e a pessoa, o aposentado, notando essa irregularidade, teria um prazo também para comunicar quando há algo de errado?
Bom, se não foram resolvidas as medidas administrativas, né, então eu falei ali, conversamos sobre a Central 135 ou o próprio aplicativo, quem tem acesso ao aplicativo, tem facilidade com o aplicativo, pode fazer tudo via aplicativo, procurou o PROCON, e tem mais um último canal que eu acho importante destacar para o público ouvinte, que é o Portal do Consumidor, que é um portal novo que a gente tem do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é o www.consumidor.gov.br. O Portal do Consumidor também pode ser um canal importante, porque ele é uma espécie de uma câmara arbitral. Ela vai chamar a financeira, né, e para tentar resolver amigavelmente. Se falhar esse sistema, 135, PROCON, e também o Portal do Consumidor, aí realmente tem que procurar uma medida mais enérgica, e normalmente acaba sendo a via judicial. Né? Aí há um prazo, que é um prazo de 5 anos para reclamar dessa cobrança indevida, mas claro, como a cobrança vai se perpetrando mês a mês, esse prazo acaba nunca sendo ultrapassado, porque a cada novo mês que é o desconto indevido, se reinicia o cômputo do prazo de 5 anos. De modo que não há uma prescrição para poder, não caduca o direito de buscar, mas é fundamental que quem for lesado busque imediatamente o auxílio, né? Até para mostrar ao Poder Judiciário que está agindo de boa fé. Então pode procurar um profissional, um advogado especializado, pode procurar eventualmente as defensorias públicas também, que podem fazer esse serviço, se o cidadão ou a cidadã não tiver condições aí de contratar um advogado. Mas é importante que busquem essa orientação jurídica, porque talvez o único caminho aí se torne realmente a via judicial.
Certo. Bom, Alexandre, existem algumas medidas, hábitos aí que são bons, digamos assim, para a pessoa prevenir que isso aconteça, que com alguma forma de impedir, ou realmente seria a fiscalização, a pessoa acompanhar de perto aí todo esse trâmite de aposentadorias?
Bruno, então, essa pergunta é realmente talvez a mais importante de todas, porque trata justamente da prevenção, né? E a gente sabe que hoje em dia, boa parte das fraudes que a gente acaba sofrendo já não se dão por grandes engenhosidades do fraudador. Na verdade, os nossos dados acabam ficando disponíveis 24 horas por dia. A gente tem visto que muito do que acontece hoje é fruto da própria evolução, da tecnologia e tudo mais, né? Então, algumas informações óbvias, mas pouco praticadas por todos nós, sempre são relevantes, como, por exemplo, talvez a principal delas, né, evitar compartilhar dados pessoais. Isso é muito importante, cuidar dos seus dados pessoais, porque hoje em dia, na era da inteligência artificial, na era dessa facilidade de comunicação entre as pessoas, os dados pessoais se tornaram assim, um dos nossos maiores patrimônios, né? A gente sabe disso, tanto quanto a conta bancária, os bens materiais, os dados pessoais são muito relevantes, porque muitas fraudes ocorrem justamente pelo vazamento, pelo compartilhamento de dados pessoais. É sempre importante acompanhar o seu benefício, então quem tiver acesso ao aplicativo, ter o costume de retirar o Olerite todos os meses, ele é disponibilizado no aplicativo Meu INSS, então eu posso a todo início de mês ir lá tirar o meu Olerite, porque ali vai estar direitinho o valor da mensalidade, se tem algum desconto, se não tem, tudo é discriminado no extrato de pagamento lá do Meu INSS. Se for fazer um empréstimo com instituições financeiras, procurar buscar instituições confiáveis. Essa também é uma informação muito importante, porque como há um mercado de cooperação entre as instituições financeiras, às vezes a instituição que está oferecendo o empréstimo, ela está lá no terceiro escalão de um grande banco, né, que mantém uma conveniada, que depois tem outras subconveniadas. Então, talvez seja importante buscar instituições financeiras que a gente sabe que são sólidas no mercado, que a gente sabe que tem responsabilidade, que vão poder responder, né? A gente vai ter acesso físico a essa instituição, tentar evitar e jamais contratar nada por telefone. Né? Inclusive é vedada a contratação por telefone pelas regras atuais, mas não aceitar nada por telefone. No mais, no site do INSS existem várias informações, como as taxas de juros que são cobradas por cada uma das financeiras, elas são disponibilizadas lá, né? A leitura do contrato também muito importante, né? Procurar ler o contrato, refletir, não tomar uma decisão na hora, apesar do direito de desistência dentro de 7 dias, procurar refletir e entender que o empréstimo consignado ele está aí disponível, ele não é algo que vai se perder de uma semana para outra. Procurar cuidar com discursos, né? Que não tem que ser feito agora, senão vai aumentar. Não aumenta, tem uma regulação do Estado muito forte hoje nessas taxas de juros. Então, dá para fazer a coisa com calma, né? Eu acho que essas seriam, assim, Bruno, as principais recomendações.
Certo, com certeza de grande esclarecimento aí para o nosso ouvinte. Estamos conversando com o Alexandre Triquez, ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Você que também quer participar, fique à vontade. Mande aqui o seu recado no nosso WhatsApp 984521235. Você faz a sua pergunta. Queria pedir aqui a gentileza de você mandar por escrito a pergunta, que a gente tem que fazer aqui uma verificação prévia aí, não é? Você manda por escrito, que é mais fácil a gente identificar e elucidar aqui por áudio no momento. Nós não podemos reproduzir, tá legal? Você manda aqui por escrito a sua dúvida e a sua pergunta. Bom, Alexandre, geralmente esses casos que são resolvidos, as pessoas recebem indenizações. Como é que costuma ser essa reparação legal nesses casos?
Bom, Bruno, se for resolvido amigavelmente, digamos assim, pelos canais de defesa do consumidor, como Procon, Portal do Consumidor, e até mesmo através de alguma intervenção eventualmente do INSS, a situação vai ser regularizada. né? Os valores eles vão ser, vai ser suspensos os descontos indevidos, mas nem sempre o cidadão, a cidadã consegue obter de volta os valores, porque é muito importante que todos saibam que o INSS tem responsabilidade por essas transações, claro que tem, porque ele é o detentor da folha de pagamento e ele autoriza, né, os descontos a essas financeiras, a esses sindicatos e a essas associações, mas na verdade o INSS ele recebe o valor, ele destaca o valor, né, e repassa para essas entidades que são privadas ou de terceiro setor, né? Esse dinheiro não fica com o INSS. Então, uma informação bem importante na linha da tua pergunta é que no caso da não devolução de valores de uma forma amigável através desses canais que poderíamos chamar de canais de arbitragem, que são praticamente verdadeiras arbitragens, tanto o Portal do Consumidor quanto o Procon, que visa aproximar as partes, né? Pode ser que se faça necessário, sim, uma busca, uma ação judicial para o ressarcimento desses valores. Aí, claro, vai precisar ser buscado auxílio com um profissional da advocacia ou um defensor público, né? Se na localidade tiver a defensoria pública apta para esse tipo de processo, e aí tem que consultar, né, claro, a defensoria pública. E nesse caso, sim, aí num processo judicial, quando a gente instaura um processo judicial, a gente passa a ter uma série de prerrogativas com relação àquela dívida, né? Então a
Bom
dívida tem
dia,
que ser
doutor.
cobrada, né, com correção monetária, né, com juros. É possível postular repetição do indébito em alguns casos, que é a devolução em dobro, se o valor foi comprovado que foi indevidamente retido por parte dessa instituição. E também é possível se estudar a possibilidade de uma eventual indenização de danos morais contra o INSS. Não é uma situação automática, quer dizer, todo problema gera uma indenização do INSS? Não gera. Pelo contrário, os tribunais hoje têm o entendimento que a responsabilidade do INSS ele é subsidiária, porque ele só desconta e repassa os valores, né? Mas, se ficar comprovado que houve uma falha do INSS, um erro grosseiro por parte do INSS, uma negligência por parte do INSS nessa retenção, é possível, sim, conversando com o advogado, verificar a possibilidade também de postular eventualmente uma indenização pelo prejuízo, né, que a atitude levou. Mas, na maioria das vezes, o que a gente verifica são ações direcionadas ao banco mesmo, à entidade financeira, para buscar a devolução dos valores, né, com essas características, então, a correção monetária, os juros legais, né, e eventualmente a devolução do valor em dobro, a repetição do indébito, como a gente chama no direito.
Certo. Bom, Alexandre, muitas dúvidas estão chegando aqui através dos nossos canais de comunicação. Uma pergunta de uma ouvinte aqui, se você puder elucidar, vamos acompanhar aqui a pergunta da nossa ouvinte.
Bom dia, doutor. Eu sou aposentada há 4 anos. Só que quando veio o meu aposento, o INSS descontou 3.725 uns quebradinhos. Aí disse que foi tipo um empréstimo, porque eu fiquei aposentada 2 anos por invalidez. Aí depois me deram alta, aí eu completei 60 anos. E daí ficou. Aí fiquei 6 meses recebendo 100%, 6 meses o 50% e 6 meses o 25%. Eu faço aniversário em agosto e veio minha aposentadoria no em mês de maio seguinte. E descontaram 3.700, por quê? A advogada declarou que era como tipo um empréstimo que eu tinha pegado, mas eu não peguei empréstimo, foi decisão do NPS fazer, do INSS fazer isso. Que 6 meses recebia tanto, 6 meses tanto, e depois, quando veio minha aposentadoria, descontaram 3.725.
Bom, Alexandre, você conseguiu compreender aí o que seria este caso que você fazendo a avaliação, não é, do que pode se tratar?
Claro, consegui compreender. Claro que, para mim poder dar uma resposta assim, no ponto, é sempre importante conversar um pouquinho mais para ter um pouco mais de informações. Mas eu já presumo o que está acontecendo com a nossa ouvinte e acho que é válido a questão dela, mesmo que não seja exatamente isso, porque eu acho que vai ser de grande valia para todos que estão ouvindo, porque é uma situação que está acontecendo no momento e que não é devidamente passada orientação para as pessoas, e as pessoas estão perdidas com essa situação, que eu acredito que seja o que aconteceu com a nossa ouvinte. O que que acontece? Nós tivemos uma reforma, Bruno, previdenciária em 2019, e essa reforma previdenciária, ela alterou o valor de alguns, o percentual de alguns benefícios. Tá? Então, benefícios que eram pagos 100% da média das contribuições passaram a ser pagos 60% da média das contribuições, com adicional de porcentagem conforme o tempo que a pessoa tem, para prestigiar que as pessoas também contribuam. Então, o tempo de contribuição também passa a impactar no valor, na renda, na alíquota que vai ser aplicada no benefício. Só que o que que acontece? Muitas pessoas que vinham recebendo o auxílio-doença, que estavam incapazes para o trabalho, hoje se chama auxílio por incapacidade temporária, muitas dessas pessoas vinham recebendo esse benefício ali nos anos de 2018, 2019, que é 91% da média, e de repente, após a reforma da Previdência, através de uma avaliação pericial, o perito constatou que não era mais o caso de receberem o auxílio por incapacidade temporária, que fariam jus agora à aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Os dois nomes mudaram. Só que a aposentadoria por incapacidade permanente, o percentual do benefício, ele parte de 60%. Então, algumas pessoas que vinham recebendo auxílio-doença de 91%, se aposentaram após 13 de novembro de 2019, que foi a data que inicia a vigência da reforma da Emenda 103, a nossa última grande reforma previdenciária, se o INSS constata que não é mais caso de uma incapacidade temporária e sim permanente, veja que sério isso, porque ao constatar que é permanente, constata que o problema é grave, não há perspectiva de melhora e está concedendo um benefício que tem um caráter permanente, mas o valor da renda de algumas pessoas diminui porque estavam recebendo em 91% da sua média e agora vão passar a receber 60%. E o que que acaba acontecendo? Como no período da análise dessa transição, dessa conversão, muitas vezes a pessoa seguiu recebendo o auxílio por incapacidade temporária de 91, não raras vezes o INSS constata que esse período tem que ser devolvido, essa diferença de 91 para 60%, que é indevida. Então ele aposenta o cidadão e já começa a consignar até o limite que ele pode consignar agora na aposentadoria, essa diferença maior. O INSS não pode fazer isso. Tem uma portaria do próprio INSS que veda, inclusive, que ele faça isso. Essa é uma questão que está no Poder Judiciário, está sendo debatido no Poder Judiciário, né? Ela se encontra em discussão judicial no momento, que é uma discussão envolvendo a isonomia, a igualdade, que não faz sentido a pessoa receber um benefício por incapacidade temporária e no momento que vai para incapacidade permanente, que pressupõe maior dependência de outras pessoas, impossibilidade total de trabalhar e tudo mais, ela tem uma queda no valor do benefício. E nesses casos, inclusive, com cobranças retroativas. Eu imagino que o que aconteceu com o ouvinte deva ter sido isso. Nesse caso, é importante buscar o auxílio de um profissional. O INSS não vai dar maiores informações sobre isso, e aí é importante sim buscar um profissional da advocacia para fazer uma avaliação se está correto o desconto, se não é o caso de contestar o incremento desse 60% para 100%. Isso tudo é muito importante.
Muito bem, então seria, neste caso, um motivo maior, não é, Alexandre, que seria a mudança na própria legislação, não é?
Exatamente, a legislação gerou uma perversidade aí, na verdade. Sim, certamente sim. Ninguém, nem quem elaborou as mudanças, você percebeu disso. Quando começaram as primeiras conversões de capacidade temporária para permanente, o pessoal começou a se dar conta que não vai ter como, né? Ficou algo completamente ilógico, né? E a pessoa ter uma redução no momento que tem que ter um incremento, do ponto de vista da política pública, da própria ideia da Previdência de suprir no momento de necessidade e tudo mais. Por isso que os tribunais estão discutindo, né? E, inclusive, esse assunto está afetado nos tribunais como representativo de controvérsia, que é aqueles julgamentos que, julgando um caso, vai surtir efeito para todos os demais. Né? Então, muito provavelmente vai se ter uma resposta judicial sobre esse assunto esse ano, mas enquanto isso não acontece, tem uma portaria da própria Previdência pedindo que os servidores segurem e não descontem. Só que, claro, muitas vezes, na multiplicidade de agências e de servidores, pode ocorrer um desconto indevido. Por isso que eu sugiro ao ouvinte que procure um profissional para verificar isso.
Certo. Temos uma outra pergunta aqui, Alexandre. Um ouvinte diz o seguinte, creio que se trata de um golpe aqui, né? Como você falou há pouco também em relação à internet, enfim, ela diz o seguinte, eu fiz um empréstimo e me ligaram que eu tinha direito de baixar o juro e eu caí nessa, pediram todos os meus dados e fizeram o empréstimo no meu nome. Agora estou me incomodando, está vindo descontado no meu benefício. O que a gente pode entender aqui, ela fez um primeiro empréstimo, né? E depois alguém entrou em contato dizendo que tinha o direito de baixar o juro. E aí, pelo que nós entendemos aqui, foi feito um segundo empréstimo. Como que pode se resolver isso, Alexandre?
Perfeito, Bruno. Isso é uma situação também muito clássica, empréstimos consignados, até as primeiras práticas abusivas que foram constatadas lá atrás, quando começou, quando deu início esse sistema da possibilidade de descontar o valor das aposentadorias, que é a novação da dívida. É importante que os ouvintes tenham em mente que quando uma instituição financeira propõe mudar o valor da parcela, ela está propondo uma quebra contratual. Ela está propondo romper aquele primeiro contrato que foi assinado inicialmente e fazer um novo contrato. Né? Então, isso é muito importante. Não, ninguém baixa uma dívida que eu estou pagando de forma parcelada através de um contrato assinado assim, automaticamente. O que se faz? Claro, como há uma margem muito grande, como há uma competição muito grande na questão dos juros e tudo mais, é um mercado que está muito aquecido, muitas vezes eu tenho um saldo devedor lá de R$5.000 e eu pago parcelas de R$500 e a financeira vem e propõe reduzir a parcela para 250, mas o que eu vou pagar de juros, eu vou pagar o dobro final. É isso que o ouvinte tem que cuidar, né? Alonga a dívida por mais tempo com a redução da parcela, mas o juro embutido mês a mês vai fazer com que a dívida aumente. E se essa prática ocorrer mais de uma vez num mesmo empréstimo, pode configurar quase um empréstimo eterno, porque daí eternamente a financeira vai estar ofertando uma redução naquele momento final, sempre com uma proposta interessante, e aí eu vou renovando a dívida. O que eu tenho que fazer para evitar esse tipo de prática? Ou ao menos, se quiser fazê-la, que eu tenha ciência quais serão as regras que vão estar incidindo nela. Se eu entendo que, ao receber a ligação do banco para diminuir a parcela, há uma quebra do contrato anterior, eu preciso compreender que eu vou estar fazendo um novo contrato. Então, eu tenho que marcar um horário para me dirigir até a instituição financeira para que me seja dada uma via desse contrato e me seja explicado o que de fato vai acontecer. Onde eu fique sabendo qual é o custo efetivo total, qual é o valor que eu estou pagando, quanto que aumentou, qual o valor da parcela. Jamais aceitar uma proposta dessas por telefone. Se o nosso ouvinte já aceitou, ele pode procurar os órgãos, porque seria inclusive uma situação de anulação dessa dívida, porque ela não pode ser feita, essa pactuação, por telefone. É vedado a pactuação por telefone ou por meios digitais. Isso tem que ser feito presencialmente. Né? Então, sugiro daí sim buscar o PROCON, eventualmente buscar o Portal do Consumidor, instaurar um processo lá, ou eventualmente um advogado, que pode também tomar medidas judiciais, caso seja do interesse, para anular isso. Tem que avaliar, às vezes as pessoas fazem essas novações conscientes, né? Mas se realmente a situação do ouvinte não foi consciente, foi vendido como uma ideia de diminuição e não foi dado ciência, a empresa financeira tem a obrigação de passar todas as informações, mesmo aquelas que desfavoreçam a realização desse novo contrato. Ela não pode apenas passar as vantagens, porque daí ela induz o consumidor em erro. Ela tem que passar também quais serão os ônus que essa pessoa vai ter para ter uma dívida menor. Não existe dívida menor de graça, né? Então, essa é a lógica, é procurar dialogar, procurar solicitar o contrato e buscar os meios especializados.
Certo. Então seria algo grave realmente, como você falou, algo para ser feito presencialmente, né? Nem por telefone poderia ser feito esse tipo de procedimento. Para a gente encerrar aqui, doutor Alexandre, agradecendo a sua participação, uma outra pergunta pertinente aqui, diz o seguinte, a nossa ouvinte, deixa eu ver aqui, uma ouvinte. Minha sogra fez um empréstimo consignado e ainda transferiram o pagamento dela para Joinville, sendo que ela mora em outra cidade, mora no Balneário Rincão. E ainda mais, conseguiram sacar um mês do pagamento dela. Tudo isso não tivemos resposta, nem do banco que ela recebia e nem do INSS. Estamos tentando resolver por processo judicial, nem no PROCON também tiveram resposta desse caso.
Perfeito, eu entendi direitinho o caso da ouvinte. A ouvinte está trazendo um fato que tem sido bastante noticiado. Queria destacar assim, para os ouvintes todos, Bruno, para ti também, a gente que está no meio, né, e lida diariamente com previdência, essa tem sido uma prática que tem acontecido bastante, que é a alteração, assim, sem nenhum motivo razoável. Sem nenhum motivo, na verdade, surge no aplicativo lá um processo para transferir a agência bancária para um outro local. E uma vez transferida para esse outro local, é feito um saque. Às vezes com documentos adulterados, às vezes sem maiores informações como foi feito esse saque. Esse tipo de prática, até não, é super importante a gente estar conversando aqui, mas claro, ela não diz muito respeito à questão do empréstimo consignado. Ela é uma fraude. Sem dúvida, a prática de um crime, inclusive, mais de um crime, porque talvez possa ter envolvido até alguém de dentro da Previdência que possa ter facilitado a instauração desse processo, ou não, né? Eu não estou aqui, obviamente, só levantando hipóteses, né? Mas pode envolver muitas vezes a figura do agente público, de um agente privado, né? Pode envolver também a participação do banco. Nesses casos, tem que comunicar a Central 135 da ocorrência, e eu sugiro que aí, nesse caso, sim, se busque a autoridade policial e se registre uma ocorrência policial, né? Porque aí provavelmente a gente vai ter aí a prática de uma fraude, de um crime, né? Bom, o empréstimo consignado, só para abrir um pequeno parênteses, quando eu mudo a minha agência, então se eu mudei a minha agência de Florianópolis para Chapecó, né? Esse empréstimo consignado, a partir do momento que chega para Chapecó, ele fica bloqueado para empréstimo. A legislação agora recente do empréstimo consignado veda a feitura de empréstimo quando há uma mudança de domicílio, uma mudança de agência de manutenção do benefício, na verdade. Então, nesse caso, o ouvinte não teria nenhum problema com o empréstimo, mas o que ela está noticiando vai mais fundo. Na verdade, não foi um empréstimo, foi feito um saque indevido do benefício. E aí eu sugiro que ela busque realmente uma orientação da Polícia Civil, a questão de registrar uma ocorrência policial e tentar pegar uma orientação, até porque a gente tem ouvido falar muito desse tipo de fraude que vem ocorrendo da mudança da agência.
Muito bem. Alexandre Triquens, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e BDP, conversou conosco aqui no nosso ponto de encontro. A gente sabe, né, Alexandre, que é uma questão ampla e você, com propriedade, pôde elucidar aqui muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Agradecemos muito a sua participação aqui conosco, a Rádio Marconi.
Obrigado, Bruno. Em nome do IBDP, eu agradeço a oportunidade e cumprimento todos os ouvintes aí da Rádio Marconi.